Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Iniciamos então mais uma sessão plenária, ainda de forma híbrida, em função da bandeira preta e as restrições que seguem frente ao avanço da pandemia. E como primeiro ato da sessão, vamos analisar e aprovar a ata da sessão anterior, ata de número 1521/2021. Abre espaço caso alguém tenha alguma objeção ou algum comentário. Ninguém tendo objeções ou comentários, coloco a ata número 1551/2021 da última sessão em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata 1551/2021 aprovada por unanimidade de votos. Vamos agora à leitura dos comunicados da Casa. Peço à vereadora Luísa, primeira secretária, que leia a proposta de emenda aditiva número 1/2021 referente ao projeto de lei número 1524/2021.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, senhor Thiago Paza, demais membros da mesa, colegas vereadores, supervisor Eliane e demais público que nos assiste pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Emenda 1/2021. Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei 1524/2021. Acrescenta a cláusula 5ª, a minuta do convênio anexa ao projeto de lei, estabelecendo o compromisso do conveniado a prestar contas referente à frente à parceria dos objetos em pauta. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, usando das atribuições que lhe confere o artigo 106 e com o artigo 109, combinando com o artigo 146 do Regimento Interno, propõe à Comissão de Constituição e Justiça e Análise Plenária emenda ao projeto de lei número 1524/2021, solicitando a inclusão de uma cláusula adicional na minuta do convênio, contendo a seguinte descrição. Cláusula 5. Da prestação de contas. O conveniado comprometer-se-á a enviar ao final de cada exercício anual um relatório ao Poder Legislativo e Executivo informando os serviços e materiais utilizados em decorrência do presente instrumento. Nova Roma do Sul, 8 de março de 2021.
Obrigado, vereadora Luísa. Dando sequência à leitura dos comunicados, peço que faça a leitura do Decreto Legislativo número 1/2021 referente à aprovação de contas do Executivo do exercício de 2018.
Projeto de Decreto Legislativo número 1/2021 dispõe sobre a prestação de contas dos administradores do Executivo Municipal referente ao exercício de 2018 e da outras providências. O relator-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso das atribuições que lhe confere no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminha a apreciação e posterior votação o presente projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas administradores do Executivo Municipal referente ao exercício de 2018, processo número 00-1900-02.00-18-3. De acordo com o parecer número 20.719 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. O parecer e o respectivo processo, referidos ao caput deste artigo, ficam fazendo parte integrante deste decreto legislativo. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Nova Roma do Sul, 24 de fevereiro de 2021.
Obrigado, vereadora Luísa. Para finalizar a leitura dos comunicados, peço que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1526/2021.
Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhores vereadores, saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1526, 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados e da outras providências. O presente projeto enviado ao Legislativo busca dar segurança jurídica ao processo de compra, mesmo que ainda não se faça estimativas de datas ou doses pretendidas. Mesmo assim, o município precisa estar preparado legalmente para quando houver a possibilidade de compra direta, pois, na situação caótica em que vivemos em decorrência de uma urgência pandêmica, a aquisição de serviços e vacinas prevê dispensa de licitação e permite a compra de doses antes do registro sanitário ou da autorização temporária do uso emergencial. A aplicação, no entanto, seria somente após o registro oficial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Por isso, tem-se a certeza de que a Câmara responderá imediatamente. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação, colocando à minha disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Douglas Fávero Pazuc, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora. Encerrada as leituras dos comunicados, damos início ao grande expediente. Então, de imediato, eu gostaria de convidar o Tiago Bess para que, em seu posto mesmo, faça uso da palavra.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente Tiago Paza, os demais colegas presentes, nosso secretário Eliane e o público que nos assiste em casa. Hoje eu venho aqui falar um pouco sobre a pandemia, pelo fato de eu ter tido um semi-isolamento pelo decorrer do meu trabalho e do meu costume de vida aí, ter tido um contato com dois casos positivos. Então, por isso que semana passada não me fiz presente, mas estava na sessão em casa via internet. Então, só para o povo ficar sabendo, como o Thiago também falou na sessão de quarta, que eu estava na sessão via Google Meet. Então, esclarecer isso e parabenizar também, como foi citado na sessão passada, a questão do asfalto que liga Nova Roma a Antônio Prado, que está sendo dando a conclusão, e lembrar a todos que o asfalto está do jeito que está, como se fosse uma obra, uma construção de uma casa. A obra não começa pelo telhado, começa pelo escavo, pela base, e vai sendo concluída. Então eu deixo aqui os meus parabéns a todos envolvidos, independente de partido, que acredito que sim, ela é de extrema importância para o nosso município, tanto na escoação, quanto na escoação da nossa produção, quanto no desenvolvimento do nosso município. E acredito que com o tempo nós vamos ver essa obra concluída. Que não é uma, pelo meu ver, não é uma obra simples, são uma quilometragem grande, num tempo que o governo não está em boa situação financeira. Então, acredito que com o tempo, tomara que seja logo esse tempo, mas com o tempo acho que vai ser concluído. E novamente agradecer a todos envolvidos, independente de partido, pela obra que está sendo feita.
Vereador Tiago, me permite só um instante.
Com certeza.
Me chama a atenção esse teu assunto ali com relação à estrada, então acho que é importante também acrescentar essas tuas palavras o seguinte: nós aqui da Câmara de Vereadores fizemos um pedido ao prefeito de Antônio Prado para que fizesse uma melhoria naquele trecho lá perto da ponte de Burgo Forte. Quinta-feira eu fui a Antônio Prado e infelizmente estava tudo igual.
Eu passei...
Deixa eu só concluir. E daí essa semana, segunda-feira, uma pessoa até da minha família foi a Antônio Prado e me disse que foi arrumado. Ficou bem aplainado, eles largaram o material lá. Então é só para comunicar para nós que a Câmara fez esse trabalho, e eu acho que é uma coisa de agradecer também, como o senhor coloca, isso são os esforços de todos que leva a acontecer essas coisas. Era só para apontar esse fato. Obrigado, vereador.
Eu passei lá, acho que a solicitação foi feita tem uns 25 dias já, né? Eu passei uns 15 dias atrás. Logo em seguida, feita a solicitação, foi feita a obra. E naquele trecho onde foi solicitado, o resumo para encurtar, o que tinha de pedra foi para o meio da rua. Para cima deixaram bonita, aquele pedaço continuou feio. Então não sei se o terreno não permite, ou se eles podiam ter botado uma terra por cima, ter feito uma obra melhor, mas aquele pedaço que nós solicitamos não tinha ficado bom. Essa semana eles ajeitaram, então tá aí. Agradecer também, então, pelo conserto. Era isso.
Muito obrigado, vereador Thiago. Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra agora ao vereador Márcio André Rossi.
Inicialmente, boa noite. Inicialmente, boa noite ao presidente da casa, Thiago, demais colegas vereadores, Guilherme, nossa secretária, quem nos acompanha em casa através do Facebook. Inicialmente, quero parabenizar as mulheres, que no dia 8 de março foi comemorado o Dia da Mulher. As mulheres são guerreiras, enfrentam jornadas duplas para cuidar dos filhos, do lar e o emprego. Nós, homens, devemos reconhecer a importância das mulheres diariamente, não só somente no dia 8 de março, mas sim sempre, todos os dias. Que nesse dia, todas as mulheres, sejam elas da zona urbana ou na zona rural, e cada uma em sua profissão, possa fazer a sociedade cada vez melhor, possa receber um carinho especial ou um pequeno gesto que possa traduzir toda a nossa admiração por todas as mulheres. Parabenizo todas as mulheres nova-aromenses. Quero também me solidarizar com todos os profissionais da saúde, principalmente aqueles que atuam na linha de frente do nosso município contra esse vírus, o Covid-19. Já se faz um ano que o vírus, o Covid-19, está aí. Me parece que não quer ir embora. Quando nós pensávamos que estava indo embora, ele voltou com muita mais força. E a esses profissionais da saúde vai o meu apoio nessa pandemia, e com o empenho de todos os profissionais e mais a população do nosso município, e com a vinda da vacina, a gente há de superar todos esses caos que estamos vivendo nos dias de hoje. Daí a gente vai para o outro lado da população, que quer trabalhar. A economia, como é que fica? Daí percebemos como está sendo desgastante para todo mundo, principalmente para aqueles que têm que manter seus estabelecimentos fechados, como os bares, lojas, salão de beleza, restaurante, etc. Todos esses setores. Infelizmente, essas decisões comprometem a economia e trará efeitos avassaladores na composição da renda dos mesmos estabelecimentos. Eu acredito que teria que ter mais equilíbrio, porque se você trata a saúde, mas está matando o teu sustento. E até porque empresas abertas salvam famílias. E nós não sabemos qual vai ser a duração dessa crise, e isso que me preocupa mais ainda. Esperemos que acabe logo e que tudo volte ao normal o quanto mais rápido.
Obrigado, vereador Márcio. Para finalizar o grande expediente, eu passo a direção dos trabalhos ao vereador José Cumim, para que possa fazer uso da palavra.
Cumprimento ao presidente Thiago Paza, colegas vereadores, nossa secretária Eliane, e público que nos acompanha em casa. Nesse momento, então, convido o vereador Thiago para uso da palavra.
Muito obrigado, vereador José. O motivo que eu uso a palavra na tribuna aqui hoje, nessa na casa. É, Márcio, vereador Márcio, para complementar um pouco a tua fala, a minha linha de pensamento é bem próxima ao teu discurso, né? Falar um pouco da pandemia que vem se agravando. Nós temos os leitos, não só aqui no Rio Grande do Sul, né, mas em vários estados do Brasil, já quase em colapso, né, nos hospitais. Isso é preocupante por dois motivos, não porque quem vai ter a doença, né, do Covid-19, mas daqui a pouco um acidente de trânsito, né, um infarto, uma própria apendicite, que são coisas incontroláveis, né, que requerem também esse cuidado na saúde, e a saúde já está completamente abarrotada, né. Vejo que em Farroupilha, que é um dos nossos atendimentos, o São Carlos é um dos que mais está lotado. Então, fazer o reforço novamente à sociedade para tomar os devidos cuidados, mas prestar a minha ação solidária aqui também aos comerciantes, né? Porque eu entendo que o comércio, que é justo, correto, eles trabalham dentro das normas, né? Percebo que o principal problema são as aglomerações de final de semana, de férias, né? E desses afins. Então é um pedido, né? Porque para esse mês em especial, os estudos apontam que a pandemia ela vai ter um pico muito grande. E eu vejo aqui também pelo portal do estado do Rio Grande do Sul, Nova Roma do Sul, agora atualizado o sistema aqui, temos 330 doses. E nós, como poder legislativo, às vezes temos pouco campo de atuação, né? O que nos cabe a legislar sobre essas matérias é muito pouco, né? Isso são matérias mais importantes que às vezes fazem a diferença, cabem lá aos deputados e aos estaduais e federais. Mas eu proponho, né, a todos os colegas que nós queremos aqui uma comissão permanente, uma comissão temporária, para analisar, né, quais as ações que a Câmara pode tomar enquanto essa pandemia para poder ajudar, né? Hoje nós já temos um projeto importante, haja vista também que ele não vai dar esperança de adquirir doses, né? Porque nós sabemos que o mercado ele carece ainda da entrega dessas doses, mas se porventura tiver essa oportunidade, nós já estamos com um passo na frente. Nós fizemos o nosso dever de casa. Vejo que tem municípios também que estão prorrogando IPTU ou algum imposto municipal, né, porque você imagina o comércio fechado e ainda por cima vem um imposto ali para cobrar, né? Então eu acho, né, que o comércio não é o grande culpado, né? Ele trabalha nas condições, o que nós temos que evitar, o pedido à população, né, para evitar aglomerações festivas. Então, sem se estender muito também, esse é meu recado, mas priorizando a saúde nesse momento.
Então, nesse momento, devolvo a palavra ao presidente Tiago Paza.
Muito obrigado, vereador José. Encerrado o grande expediente, damos início à ordem do dia. A ordem do dia é o momento onde vai a votação os projetos e demais matérias legislativas. Então eu peço à primeira secretária, a vereadora Luísa, para que leia a emenda aditiva do projeto de lei número 1524/2021.
Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei número 1524/2021. Acrescenta a cláusula quinta, a minuta do convênio anexa ao projeto de lei, estabelecendo compromisso ao conveniado a prestar contas frente à parceria dos objetos em pauta.
Obrigado, vereador Luísa. Peço ao relator da Comissão de Constituição e Justiça para que leia o parecer sobre a emenda aditiva do projeto de lei número 1524.
Sob o ponto de vista da legalidade, nada impede que o Poder Executivo firme convênio de mútua colaboração com o Tribunal Eleitoral Regional do Rio Grande do Sul, visto que os convênios são uma forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos e interesses comuns. Além disso, há uma emenda aditiva adicionada ao projeto, na qual inclui a cláusula que estabelece o compromisso de enviar, ao final de cada exercício anual, um relatório ao Poder Legislativo e Executivo frente à parceria dos objetos em pauta. Portanto, os membros desta Comissão de Constituição e Justiça opinam favoravelmente a aprovação desse projeto de lei e a emenda aditiva, por atenderem os princípios legais e constitucionais.
Obrigado, vereadora. Então peço ao relator da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário para que leia o parecer desta emenda aditiva.
Proposta da emenda aditiva 01-2021. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário conclusão, esta emenda aditiva é viável e constitucional. Por isso, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário vota favoravelmente.
Obrigado, vereador Márcio. Dado o conhecimento ao plenário dos pareceres da emenda, coloco a emenda em discussão, caso alguém queira comentar. Sim, vereador Marcelo.
Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, supervisora da casa e os munícipes que nos assistem através da internet. Presidente, a autoria da emenda é sua, certo? Eu teria apenas uma sugestão quanto à legalidade da emenda, ela está correta no meu entender. Entendo que quando o senhor coloca aqui o conveniado, ele deve mandar ao final do ano um relatório ao Poder Legislativo e ao Executivo. Na verdade, ele está mandando para ele mesmo, porque o conveniado é o município, certo? É a Prefeitura, é o Poder Executivo. Então, ele está mandando um relatório para nós e também para ele de novo, né? Eu acho que caberia uma correção aqui só de atirar o Poder Executivo nessa sua emenda e deixar apenas Legislativo, porque na verdade ele está mandando para ele mesmo o relatório, pelo que eu entendi aqui, ó. Porque o conveniado é o município, correto?
Bom, vereador Marcelo, o conveniado é o Tribunal de Contas, é o Tribunal de Justiça Eleitoral.
Não, então está errado.
Só para melhor
esclarecer. O município de Nova Roma do Sul, representado pelo senhor prefeito Douglas Fábio Pazuc, doravante denominado conveniado. O município é o conveniado.
O presente projeto.
O conveniente é o TRE, certo? Pelo que está aqui no projeto de lei. Então, acho que de repente a palavra não está correta, vereador, aqui.
Vamos passar por alguma revisão, mas a ideia do projeto, né, é que o Tribunal de Contas, o Tribunal da Justiça Eleitoral de Antônio Prado, firme convênio com o município de Nova Roma do Sul. Né?
Certo.
E neste convênio, nós temos uma minuta de convênio, geralmente o município oferta alguns cargos, né, o pessoal para que faça esses serviços que a Justiça Eleitoral solicita para as eleições, né, então no período de 4 anos. E a cláusula que se põe ali é que no final do ano, que a Justiça Eleitoral nos envia um relatório para nós, Legislativo, e para o Executivo sobre as contas, mas nós podemos dar uma revisada.
A sua ideia, presidente, ela é corretíssima e não estou em desacordo dela. Mas aqui no projeto de lei, no contrato, diz assim, ó: o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no Poder Judiciário e tal, doravante denominado conveniente. Então o TRE é conveniente, certo? Neste ato, representado pelo juiz Dr. Nilton Luiz tal, Filomena, e de outro lado, o município de Nova Roma do Sul, representado pelo senhor prefeito municipal, doravante denominado conveniado. Então, pela sua emenda, o Poder Executivo, ele estará, ele, Poder Executivo, enviando o relatório para nós e para ele mesmo. Então, eu acho que tem que trocar a palavra conveniado pela conveniente, pelo órgão que deve prestar fazer essa prestação de contas. Eu acredito que, não sei se vocês entendem comigo, que esse é o seu intuito é o correto. Eu acho que só nós temos que trocar a palavra conveniado pela palavra conveniente, que daí obriga o TRE a fornecer essas informações para nós.
O princípio é esse, né? Da Justiça Eleitoral nos enviar, né, um relatório sobre, foi usado 2 cargos, foi usado 3 pessoas, né? Nós podemos passar pela revisão da Comissão de Constituição e Justiça de novo para avaliar os termos, né? Mas a ideia é a concordância, que é a mesma, né?
Se o senhor concorda e os demais vereadores concordam, eu faço um pedido de vistas à emenda e ao projeto de lei para mais uma sessão, para que a gente sente e verifique essa questão. Se for de acordo com o senhor presidente, que é o presidente que está apresentando a proposta de emenda, e aos demais colegas vereadores, então eu colocaria esse pedido de vistas por mais uma sessão, por favor.
Ok, vamos deixar o pedido de vista para mais uma sessão, para dar uma revisada. Então, automaticamente, o projeto de lei também 1524, nós deixamos em vista.
Tem que ser colocado em votação.
Então só coloco por uma questão de ordem regimental, coloco em votação, mas aí o Marcelo solicita pedido de vista, né? Então nós, o pedido de vista, pelo nosso regimento, ele não vai em votação. O pedido de vista, ele é abarcado diretamente, né? O primeiro pedido de vista. Então vamos agora para a leitura do projeto de lei número 1526/2021.
Senhor presidente, só uma questão de ordem, então significa que o projeto ele está suspenso por uma sessão.
Isso, nós vamos deixar ele por uma sessão para algumas reanálises novamente para a Comissão da Constituição e Justiça, a qual o próprio vereador Marcelo faz parte, okay. O José e a Luísa, e na sessão seguinte nós vamos colocar ele na ordem do dia.
Projeto de lei número 1526/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados e da outras providências.
Obrigado, vereadora Luísa. Peço ao relator do projeto de lei número 1526 da Comissão de Constituição e Justiça para que emita o seu parecer.
Vereador Tiago. Presidente Tiago e colega vereadores.
Vereador José.
Voltando um pouquinho ao assunto atrás ali, o Marcelo também fazia parte da comissão e tu assinou na, o parecer na comissão, mas tinha que ter, antes de ter votado em votação a emenda. Não pedi para votar, só pedi a questão da ordem para o presidente. Mas tu assinou também o parecer da comissão e era justo de ter, antes de ter votado em votação e ter feito o pedido de vista, de ter dado o parecer dele, né? Antes. Mas tudo bem, não vou descontrariar, Marcelo, essa é uma ideia minha.
Deixa da minha opinião.
É uma ideia minha.
Eu acho que nós vamos para a votação, como já passou.
Assunto, parecer da admissibilidade. O município esteja preparado legalmente para quando houver a possibilidade de compra da aquisição de serviços e vacinas por dispensa de licitação, ocorrendo a compra de doses antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial. Já a aplicação seria após o registro oficial da Anvisa. O embasamento legal está amparado na Constituição Federal, que afirma ser competência concorrente da União. Estados, municípios, legislarem sobre a proteção e a defesa da saúde. Artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção à defesa da saúde. Conforme a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 144, consta a saúde como um direito de todos os munícipes. Vejamos, artigo 144, a saúde é de direito de todos os munícipes e dever do poder público, assegurando, mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e de outros agravos. E ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Há, portanto, previsão legal para o Executivo Municipal apresentar a respectiva proposta, ainda mais estado clara a presença de interesse local, no caso em questão. Esta forma é de extrema relevância a proposta que visa agilizar a aquisição e entrega à população daquele que deve ser objetivo de todo e qualquer gestor. A vacina para o novo coronavírus estão claras as dificuldades do governo federal, através do Ministério da Saúde, de coordenar uma política unificada de aquisição e distribuição de imunizantes para toda a população. O resultado dessa dificuldade é uma demora de fornecimento de vacinas por parte do poder público, dificultando o acesso à população a imunizante, aumentando o número de casos e mortes causadas pela doença e deixando o sistema de saúde de diversas localidades à beira do colapso. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou referendo a decisão liminar do Ministério Ricardo Lewandowski, relator da adição de descumprimento do preceito fundamental do Distrito Federal 770, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasil, OAB, a qual autorizou os estados, os municípios e o Distrito Federal importar e distribuir vacinas contra o Covid-19. No mais, o sistema público é responsável por assegurar os direitos fundamentais à vida e à saúde contemplados nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, quando no aspecto formal não há óbices a serem mencionados. Conclusão: é, portanto, esta Comissão de Constituição e Justiça opina-se favoravelmente a este projeto de lei, por entender os princípios legais e constitucionais.
Muito obrigado, vereador José. Então, peço agora ao relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário para que emita o parecer do projeto 1526/2021.
Projeto de lei 1526/2001. Conclusão: esse projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a adquirir vacinas perante o enfrentamento da pandemia, na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federativos. O Poder Executivo tem a liberdade de compra, dada que a rúbrica esteja liberada no orçamento vigente. Ante exposto, esta comissão opina favoravelmente ao projeto de lei em exame, podendo seguir seu curso regimental.
Obrigado, vereador Márcio. Então, dado o conhecimento dos dois pareceres, só esclareço ao pessoal de casa, então, que esse projeto de lei, ele autoriza o Poder Executivo a comprar vacinas do Covid-19 caso haja insuficiência ou negligência dos entes estaduais ou federais, e ele dá essa autorização para o Executivo comprar as vacinas, né, mediante a aprovação da Anvisa ou mediante não aprovação da Anvisa, já de, na forma de compra antecipada. Então, o parecer da Comissão de Controle Orçamentário disse que se houver recursos e se houver rúbrica, né, e houver condições, não há existe essa possibilidade de adquirir vacinas. Logo, vamos deixar claro a todos os vereadores também que a responsabilidade da campanha de vacinação é do governo federal, né, então o município está fazendo o dever de casa, não significa que ele vá comprar as vacinas, né, mas caso surja essa oportunidade, nós autorizamos o município a fazer essa compra. E esse é um projeto de lei que não só passa aqui pela Câmara de Nova Roma do Sul, ele passa pela Câmara de toda a região aqui, porque é uma proposta cunhada também pelo CISGA, né, o nosso consórcio da Serra Gaúcha, e tanto o FAMUS, né, que é a organização que defende os interesses de todos os municípios. Dado essas informações ao pessoal de casa, ao plenário, abro a palavra caso alguém queira fazer algum comentário. Ninguém querendo comentar, coloco o projeto número 1526/2021 em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei número 1526/2021, aprovado por unanimidade de votos. Passando aqui nos recados finais, né? Hoje eu agradeço a todas as mulheres, né, pela passagem do seu dia nessa semana. Em especial, aqui na nossa casa, nós temos a nossa assessora jurídica, que nos acompanha de forma remota, a supervisora da casa, Eliane, né, que sempre prontamente está dando todos os encaminhamentos da casa, e uma saudação especial também, a única representante mulher da casa, né, a vereadora Luísa. Então, os vereadores também deixaram aqui subscrito, até por uma idealização da supervisora da casa, né, uma pequena mensagem, um pequeno mimo, e abro espaço em nome das mulheres políticas, caso queira fazer algumas considerações.
Muito obrigada, obrigada a todos os colegas vereadores, obrigada à assessora jurídica Betânia, à supervisora Eliane. E sim, eu aproveito esse espaço para felicitar todas as mulheres, né, e dizer que se eu estou hoje aqui, a minha campanha toda foi baseada em algumas mulheres. Até porque, muito antes do meu pai concorrer, eu tinha algumas figuras femininas na minha vida que também participaram da política. A Amélia, que foi uma das pessoas que me criou, a minha tia Thalita. E quando eu resolvi me candidatar, também a minha irmã, a minha mãe, todas as mulheres da minha família me abraçaram e falaram que sim, que gostariam que eu estivesse representando-as. Então, eu aproveito esse espaço para desejar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres novarromenses, para todas as mulheres que nos assistem, parabenizando pelas nossas vitórias, pelas lutas, para que as nossas opiniões, decisões sejam respeitadas, para que as nossas vozes sejam ouvidas. Então, vamos lá, né, que essa luta continue e nós estamos juntas nela. Um feliz Dia das Mulheres para todas. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Luísa. Então, encerrando os trabalhos da presente sessão, conforme diz o regimento interno, agradeço a proteção de Deus e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.